Muito bem, no debate de hoje, assaltos, furtos, golpes no fim do ano costumam aumentar esses episódios, como evitá-los? A gente já está no clima de fim de ano, se você for para as grandes redes, para as lojas, todo mundo já com decoração de final de ano, já buscando atrair recursos do 13º salário. Enfim, a movimentação financeira no fim do ano é maior e com isso aumentam os riscos, porque aqueles que buscam, né, lesar a população estão apostos aí de plantão nessa reta final do ano. Eu estou recebendo aqui nos estúdios a subcomandante do 23º BPM, a Major Mirelle Oliveira, que volta ao nosso programa. O policial civil Marcos Antônio, que volta ao nosso programa também, para a gente alertar a população. O Celso está na rua e eu estou perguntando para o povo. Nosso povo, nossa gente, facilita muito para golpes, furtos, assaltos. A gente dá muita bobeira? O povo da cidade da gente, da sua cidade, a gente dá muita bobeira em linhas gerais ou não? Participe pelo telefone, pela internet, pelo zap. Major Mirelle, prazer tê-la conosco, bom dia. E eu queria saber inicialmente se é fato, se as estatísticas mostram, se o trabalho da polícia indica que a partir dessa segunda quinzena de novembro até o final do ano aumenta esse tipo de golpe, de tentativa de levar o dinheiro da população, furtos a celulares, assalto à mão armada, furtos, golpes. Isso realmente tem uma tendência de aumento? Prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. É sempre uma satisfação voltar aqui ao estúdio da Pajéu para a gente falar sobre segurança pública. E com relação à sua pergunta, Nil, é comum. A gente já tem essa perspectiva de um aumento nos crimes violentos contra o patrimônio, é o CVP que a gente chama, intitula no Pacto pela Vida. E quando vai chegando esse final de ano, a gente sabe que os meliantes, eles parece que querem comemorar, e a gente sabe que há um aumento da ingestão de bebida alcoólica, de confraternizações, de festas, e eles tendem a atuar com mais intensidade nessa questão de roubos e de furtos. A gente já se prepara para isso, por isso que são desencadeadas operações específicas nesse período. A gente deve estar desencadeando já agora nos próximos dias a Operação Papai Noel, com a intensificação do policiamento, principalmente na área comercial, na área bancária, onde a gente sabe que o comércio também é aquecido a uma concentração maior de pessoas, e isso é um atrativo para os bandidos, para os meliantes que tentam fazer do suor alheio o seu 13º salário, né?
É verdade.
Então a gente já trabalha com essa perspectiva, vai fazer um lançamento já nos próximos dias, durante todo o mês de dezembro, terá esse reforço, a população certamente vai sentir, e já numa tentativa de reduzir com maior ênfase os números de CVPs que vem aumentando, a gente, a partir de hoje, estamos desencadeando a operação Duas Rodas, porque conseguimos, no final da tarde de ontem, deixar o nosso transmoto, que era uma dificuldade muito grande que o 23º tinha, e a gente conseguiu, através de uma doação do nosso ex-comandante, Major Vieira, e uma parceria também com a prefeitura daqui de Afogados da Ingazeira, a gente conseguiu fabricar esse transmoto e legalizá-lo, já está emplacado, adesivado, e hoje mesmo a gente está dando início à Operação Duas Rodas. Que é a Operação Duas Rodas? A gente vai intensificar as abordagens, a cobrança no trânsito, especificamente a motocicletas, porque a gente sabe que a maioria das investidas, dos assaltos, são praticados com moto, né? Uhum. Inclusive aqui em Afogados da Ingazeira, tem uma dupla que vem atuando, né? A gente já está aí.
Já estão no radar de vocês,
civil, né? A Polícia Civil, nossas equipes de inteligência, Malha Jalei já está correndo atrás para tentar identificar, mas a gente acredita que logo, logo teremos uma resposta mais firme para passar para a população. E quando isso ocorrer, os números eles refletem, mostram imediatamente, né? O mês passado a gente tem um meliante que estava atuando de forma contundente nessa área. A gente conseguiu prender em flagrante. Com 8 dias foi que a gente conseguiu localizar a arma. né? E ele estava fazendo assaltos com a arma, uma 12 curta, né? Espingarda cano curto. Foi preso em flagrante, foi autuado, a arma não apareceu. Em cerca de 5 a 7 dias, através do serviço de inteligência, a gente conseguiu localizar essa arma. Então, mas assim, eu costumo comparar a criminalidade a uma cobra hidra. São várias cabeças, a gente tira uma, já tem outra dando continuidade, né? Então o trabalho da gente não para, ele é incessante, mas a criminalidade também não para. E é onde a gente faz um apelo à população também, no sentido de se precaver cada vez mais, né? Para evitar ser surpreendido. A gente percebe que, principalmente jovens, costumam dar vacilos, como a gente chama. Anda com o telefone, se distrai, o telefone chama muita atenção e fica em meio de rua com o telefone, mexendo em WhatsApp, na internet. Isso facilita muito. E associado a isso também, que a gente pede a compreensão da população para despertar um pouco mais, porque o bandido ele está sempre atento, né? Ele quer só uma brechinha, uma oportunidade para ele se aproximar. E a gente percebe que alguns dos registros de roubos a celulares que ocorreu aqui mesmo em Afogados da Ingazeira são em locais ermos, a população à noite, já tarde da noite, 10, 11 horas da noite, sol, lugares onde a iluminação não é tão boa. Então são lugares propícios a um malfeitor se aproximar e investir. Então a gente pede à população que tenha esse cuidado, que procure andar mais atento, evitar circular altas horas, da noite, em locais com pouca iluminação, locais esquisitos, para que a gente consiga também, em parceria. Eu sempre digo que o nosso trabalho ele não funciona se não houver uma parceria, se a polícia, se os órgãos operativos, as polícias, não tiverem de mãos dadas com a comunidade, com a população. Então a gente também precisa desse apoio da população e informações. Informações. Toda informação que chega para a gente, ela é muito bem aceita, muito bem analisada. E às vezes as pessoas pensam, não tem não faz nem ideia da dimensão, da importância daquela informação. Chega, às vezes só a cor de uma moto que foi vista, só a cor da roupa, só uma característica de um meliante, isso faz com que a gente consiga identificar com mais rapidez esses malfeitores.
Muito bem. O Marcos está aqui também e, quando vem de vez em quando, tem contribuído conosco, falando também dos golpes mais comuns na praça, porque a gente tem os assaltos e furtos e tem os golpes, os estelionatários, que também aguçam sua atividade nessa reta final do ano e costumam diversificar muito. O que é que tem é uma pergunta curiosa, o que é que tem de novo na praça, partindo dos golpes que têm sido aplicados, que cuidados a população deve ter nessa reta final do ano, Marcos? Mais uma vez, bom dia.
Mais uma vez, bom dia a todos e todas. Bom dia, Major Mirelli, e grata satisfação trabalhar junto, como a gente falava aqui no bastidor, de uma pessoa que tem uma grande prestação de serviço aqui na região, não só em Afogados da Ingazeira, né? E para a gente é satisfatório ter pessoas assim. Infelizmente, a colocação da Major Mirella, ela é cabível quando se tratou ali da Hidra, né? Fazendo essa analogia. Antes a gente tinha um golpe, o fulano dizia que estava interessado em comprar o veículo da pessoa e ia depositar o dinheiro, depositava só a envelope, né? E vinha o extratozinho, aquele comprovantezinho, e ele apresentava ao dono do veículo, dizendo, olha, já depositei, vamos para o cartório passar. Beleza. E depois, quando ele ia olhar, a vítima ia olhar, não tinha dinheiro na conta. Bom, o que o pessoal está fazendo agora é entrando em contato com as vítimas, mostrando esse comprovante de depósito, dizendo que depositou erradamente na conta e solicitando que a pessoa faça o estorno, faça a transferência do valor para a conta X. Aí o estelionatário ele envia uma conta X, que é uma conta que rapidamente ela vai ser rastreada, ele sabe. Porém, assim que o dinheiro entra, ele tira e vai embora. Pode ser uma conta de terceiro que não tenha conhecimento, como pode ser uma conta laranja. Então, deixando mais claro, o estelionatário entra em contato, ele consegue os dados das vítimas, ele entra em contato mostrando o comprovante de depósito, ele tão somente depositou um envelope sem nada dentro, e o caixa eletrônico ele emite o comprovante, né, ditando aquele valor. Porém, o banco, somente 3 horas depois, é que vai fazer o levantamento que tem dentro dos caixas de moeda nacional. E comprova, tardiamente, que não tinha nada. Porém, nesse interim, nesse período das 3 horas, a vítima já fez a transferência para a pessoa que disse que tinha transferido, tinha depositado erradamente na conta. E aí já vai ser tarde. Esse é o, infelizmente, é o golpe mais atual que nós temos. Os demais, como a Major Mirelle deixou bem claro, é importante todo o cuidado. Eu, por várias vezes, eu já passei nas agências aqui, especificamente na agência Bradesco, não que o Bradesco tenha alguma coisa a ver, e sim os clientes. Mas 18 horas, 19 horas, 20 horas, as pessoas sozinhas fazendo saque na agência. E eu digo, eu passo lá, pessoal, não demore aqui, vocês não têm segurança aqui, não demore. O pessoal tem o dia de expediente, né, o horário de expediente para fazer os saques. Aí tem gente que, não, eu vou à noite que é mais calmo. É mais calmo de pessoa, mas a bandidagem está alerta. Então, para ser furtada, roubada, assaltada e até mesmo sequestrada, né, pode gerar um risco. As pessoas também têm que se atentar para isso. O outro lado... essa facilidade que gera, infelizmente, nós temos muitos adolescentes nas ruas fora de hora. E eu volto a dizer o que eu já havia dito aqui em outro momento. Eu não entendo como é que um pai, como é que uma mãe deixa seu filho fora de hora. Depois das 11 horas, já é muito tarde. Isso é hora para um menor estar em casa. A determinação é de até 9 horas da noite, se ele tiver acompanhado, ficar. Se ele não tiver, ele tem que estar em casa. Isso não é toque de recolher, isso é segurança. E o pai e a mãe fecham as portas de casa e deixam os filhos nas ruas, expostos a drogas lícitas e ilícitas e a todo tipo de violência. Mas o pai e a mãe vão dormir. E quando acontece alguma coisa, cadê a segurança? Não, a segurança começa pelo primeiro responsável, é a família. A família falha e quer cobrar da segurança, quer jogar da polícia. Pro Estado. E aí... nós, mais uma vez, digo, nós não temos um efetivo que dê segurança em particular. Não, a gente tem um efetivo que dá segurança a uma coletividade, não especificamente a uma pessoa. Ah, vai ter que dar segurança a meu filho. Não vai. Quem tem que dar segurança a seu filho é o pai e a mãe. Seja pai de verdade, seja mãe de verdade e cuide dos seus filhos. Teve capacidade para gerar, tem a capacidade para criar e educar. E aí, quando acontece os furtos, a maioria... chega adolescente, porque justamente estava em local ermo, escuro. Aí o pai está dormindo e eu vejo assim meninas, que é extremamente preocupante. Meninas, aproveita o momento e nós temos essa bela praça aqui do semáforo e por muitas vezes a gente no plantão, eu passo por ali e vejo adolescentes do sexo feminino e do sexo masculino. 2, 3 horas da manhã ali, onde estão os responsáveis por esses adolescentes. E quando acontece alguma coisa, não, mas cadê a polícia? Não, cadê o pai? Cadê o pai? Principalmente é o pai. É? E aí volto. Celulares. Hoje a gente vê as pessoas nas portas de casa, vidradas literalmente ao celular, porta aberta, sentada na calçada, então facilita muito. Para o pessoal que vem de moto, coisa rápida ali, surpreende a vítima, pega, vai embora. Quando a vítima vai acordar, vai perceber que foi assaltada, já não deu nem para identificar quem era. Então, tem acontecido também, infelizmente, tem acontecido na nossa cidade, porém, porque a população facilita. A população deixa essa facilidade para o vagabundo. Vagabundo, eu não tenho outra palavra, uhum. Vagabundo. Cidadão é cidadão, vagabundo é vagabundo. Então, as primeiras situações a serem tomadas começam pelo próprio cidadão, pela própria cidadã. Se cuide, se dê segurança, porque a polícia chega, mas ela não vai chegar exatamente no tempo certo que está acontecendo. Seria muito bom se a gente tivesse um efetivo para acontecer dessa forma, mas infelizmente nós não temos. E a polícia tem sim, as polícias aqui em Afogados, através do 23º Batalhão da Polícia Militar, aqui bem representado pela Major Mirelle, e a 20ª DESEC, que a gente pega 12 cidades nessa região, as polícias têm trabalhado muito bem, tanto é que há pouco falávamos, nós aqui ainda somos vistos como uma região calma em relação às demais do Estado. Porém, mesmo assim, nós temos índices de violência diversos, né? E isso acontece porque muitas vezes a própria população se dá ao descuido. Segurança sempre. E não cobrar da polícia o que a própria pessoa não se deu, que é a segurança.
Verdade. Senão teríamos que ter 40 mil policiais para 40 mil pessoas, um para cada um, né? Para cada pessoa. O Celso Brandão, eu pedi para ele girar, ouvindo como é que as pessoas estão nas ruas de Afogados em relação aos cuidados aí. Vamos ouvir o que o Celso diz. Fala, Brandão. Bom dia.
Bom dia, meu Júnior. Bom dia, amigos do programa Manhã Total. Bom dia, Júnior. Nós estamos aqui na Caixa Econômica Federal. Muita gente aqui aguardando para entrar. Como é teu nome?
João Paulo.
João Paulo. Vai fazer o quê, João Paulo?
Saquear TPS.
Tá ligado que tem muita gente aí na cidade dando golpe. Final de ano, acontece muito golpe. Tá preparado para não ser enrolado?
Ah, com certeza, né?
Fique esperto. Então aí, com golpe novo na praça, inclusive a polícia está de olho de muita malandragem por aí. Fique ligado.
Valeu, valeu. Obrigado.
Por aqui também. Como é teu nome? Como é teu nome?
Ponietia.
Ah, tu vai fazer o que na caixa?
Vou trocar um cheque.
Tá ligada que tem muita gente dando golpe aí na praça?
Tô ligada.
Especialmente na porta do banco, viu? Na saidinha do banco. E aí, qual o golpe que você já ouviu falar?
Eu tinha um pouco pegar dinheiro dos outros.
É, né? É. Esse é o maior golpe. E aquele golpe assim que o cara joga a carteira pra tu apanhar e depois devolver e levar pra uma loja pra dar um presente?
Ah, não cai não.
Esse é antigo?
É.
É, realmente, mas tem gente com golpe novo na praça. Fique esperto, tá bom?
Tá bom.
Pois é, né, Júnior? Como é teu nome?
Meu nome é Bruno.
Bruno, vai tirar o quê, Bruno?
Sacar um dinheiro aí.
FGTS? Isso. Então diz aí pra gente, tá ligado nos golpes que estão dando na praça, Bruno?
Tô ligado.
Tá com medo de quê, rapaz? Tá escondendo a cara, o malandro não tá aqui, não. E aí a senhora vai fazer o quê? Não quer falar? Ah, certo. E a senhora, bom dia. Não quer falar? A senhora também não quer falar? Não. E você quer falar? Tá o telefone. O senhor tá na fila do banco? O senhor tá na fila do banco?
Tô na fila do banco.
E aí vai fazer o quê?
Vou consultar o FGTS.
Consultar, ver se tem direito a tirar alguma coisa. Tá ligado nos golpes que tá acontecendo aí na praça? Final de ano sempre isso acontece.
Acontece, sim.
Mas tá ligado?
Tô ligado, tô ciente da... O que acontece?
Tá bom, fique esperto. Segue você daí, Nil Rádio, pra gente um show de notícias.
É, na conversa com o Brandão tá todo mundo ligado, né? Todo mundo tendo cuidado. Vamos ver na prática. Diga você no zap.
Bom dia, Nil Júnior. Eu também queria falar sobre as abordagens dos policiais nas ruas, entendeu? Eu fui abordado por dois policiais da Rotan. E meu celular, ele é velho, entendeu? É velho. Mas eu suei pra comprar ele, entendeu? Tava com o visor quebrado. É, o policial pediu pra colocar a senha. Eu fui e coloquei. Ele corrigiu o celular, tava tudo certo. Aí, chamou o celular de Funzac, entendeu? É, Funzac é um quê? É uma coisa que é velho, entendeu? Aí fica minha reivindicação aí, entendeu?
Ok, não gostou da abordagem, está fazendo uma observação. A Marilane de Nil, veja, há 2 meses, ali nas proximidades da estação ferroviária, atrás do edifício de Aderval, houve um assalto à mão armada, 2 elementos em uma moto. Uma Shinerai dessas antigas assaltaram um adolescente, mais ou menos umas 4h30 da tarde. Quando as pessoas correram em socorro da menina, os elementos já iam chegando perto da casa dos maçons. E ela está pedindo uma atenção específica naquele trecho. Outro caso aqui, moradores da Bela Vista pedindo socorro à Major Mirelle, no setor que começa por trás da Siqueira Construções até as últimas 4 ruas, pegando o loteamento novo. Na rua Padre Cícero, por exemplo, já foram 4 casas arrombadas e furtadas. A minha casa, o ouvinte pede para nos identificar, ela diz, a minha casa é já na primeira rua do loteamento novo, que fica na transversal da rua Padre Cícero, e semana passada foi arrombada. Aqui o ambiente é pesado, eles pedem uma atenção para essa situação. Sobre a pergunta, nosso povo dá muita bobeira, a Cristina Rufino está dizendo, com certeza, né? Facilitam muito. Eu vejo gente contando dinheiro no meio da rua, carteira aberta, bolsa aberta, né? E dando bobeira. Tamires diz, as pessoas facilitam muito, sim. E questão do celular, ainda mais, está dizendo aqui a Tamires. A Lourdes está acompanhando também no Recife. A população de Novo Pernambuco mandou uma mensagem agradecendo Anchieta Patriota e Edvaldo Morato, porque trocaram refletores nas quadras poliesportivas e a área ficou mais iluminada. Está dizendo que isso também é bom para segurança. Está dizendo aqui José de... Quem é que está falando comigo? Mais um pedido, secretário. Mais um pedido do secretário de governo, Antônio Venâncio. Faltou se identificar bem aqui. Sandro Pereira pergunta como é que vai ficar a situação de Marcos Peru, extorquindo as pessoas para manter seu vício na praça de alimentação e ameaçando o povo que se nega a dar alguma coisa a ele. Eu não conhecia essa. Já chegou na Civil esse caso do Marcos Peru? Marcos da Civil, do seu xará Peru?
Pessoal, é o seguinte, não só esse rapaz aí, como tem outro também, e outros talvez que não cheguem as informações para nós. Mas tem outro na cidade que é bem conhecido também, que fica abordando as pessoas nas saídas dos bancos, das agências.
O gordinho,
inclusive,
né?
Já foi conduzido, porque ele aborda tomando mesmo, literalmente é um assalto, ele toma com violência, né? E aí...
É o mesmo cara que a gente tá falando?
E aí, nessa... Bom, então, olha... De 10 marcos só tira um que presta, o resto é complicado. Então, a situação... A gente depende muito do Ministério Público, porque são pessoas que têm alguns requisitos de até perícias.
Uhum.
E pela legalidade a gente tem que ter esse acompanhamento. Mas de antemão a gente vai fazer contato com o representante do Ministério Público para ver que providências podem ser tomadas. Também em relação a vou aproveitar e vou ver com o pessoal da Prefeitura, Secretaria de Administração, em relação à Praça de Alimentação, que é onde esse pessoal fica, né?
O vigilante do plantão.
Esse citado Marcos Peru, que ele fica muito lá, entre outros, e tem essas abordagens aí. Já chegaram várias pessoas dando queixa, inclusive ele fazendo uso de uma faca peixeira, que ele chegou a dizer que era para cortar papelão, que ele faz trabalho de reciclagem. Enfim, então, essas demandas para a polícia trabalhar, tanto a polícia militar quanto a polícia civil, a gente depende dessas situações do acompanhamento do Ministério Público, para que seja tudo dentro do conhecimento e as determinações que sejam feitas a rigor. Uhum. Não depende da polícia somente. A polícia faz o trabalho preventivo, ostensivo, faz o trabalho adequado. Porém, dentro da legalidade, a gente tem que estar, a gente não pode passar, a gente não pode prender se não tem legalidade para prender. É interessante que a população, mesmo que não aceite, porém que entenda. Muitas vezes a gente tem vontade de prender, mas a legalidade não permite, e aí a gente não vai fazer o abuso de autoridade, né? Porque aí é uma cadeia. Cadeia mesmo, literalmente, e aí a gente não quer passar por isso.
Entendi. Pois não.
Em relação... A situação até que Celso havia falado, só rapidinho aqui, em relação às agências bancárias, só um detalhe, é extremamente importante entender que esse golpe da carteira no chão, ele é antigo, mas não impede de voltar a ser aplicado. Nós tínhamos e temos uma estimativa de a cada 6 meses o pessoal vir para a região e começar a aplicar esse golpe. E essa estimativa já está batendo aqui o período, né? Possivelmente nesses dias aqui. A outra coisa é que boas aparências nem sempre são boas intenções. Geralmente essas pessoas são pessoas bem vestidas, né? Bem asepsiadas, falam bem. Uns com idade, né, que a gente diz, não, isso é um cidadão de bem, é um senhor, às vezes mulheres, tudo isso para ludibriar as vítimas. E o detalhe final é que alguns, os comparsas, eles estão usando fardamentos que são de ambientes desta cidade. É, Posto Brasilino, já foi usado um fardamento do Posto Brasilino, onde o elemento nunca, nunca na vida trabalhou no Posto Brasilino, não tem nada a ver com o Posto Brasilino. Lojas daqui da cidade, alguém pode fazer uso de uma camisa com o nome da loja, mesmo não sendo funcionário da loja, mas é para ganhar a credibilidade da vítima, para se aproximar e a vítima entender, não, está com a blusa da tal loja porque trabalha aqui, tudo bem, ou está com a blusa lá de tal posto é porque trabalha aqui, então está confiável. Tudo isso é para fazer a vítima cair no golpe.
Pois é. Major Mirelli, dentro dessas observações dos ouvintes em relação à abordagem, essas áreas que precisam, ouvintes dizem que precisam de uma atenção especial, o que, que a Major pode dizer?
Júnior, a gente dá uma atenção diferenciada, lógico, nos locais que são mais atrativos, comércio, área bancária, corredores bancários, mas aí também nos deparamos com as situações de locais ermos, de locais escuros, principalmente à noite, nesse horário de meio-dia que o comércio dá aquela parada e as pessoas tendem a estar em casa na hora do almoço e eles aproveitam esses momentos. Então, o nosso trabalho, ele é constante. É lógico que a gente tem os locais, a estatística mostra os locais mais prováveis de acontecer, mas nosso trabalho é constante. E nesse sentido, eu gostaria até de prestar satisfação à sociedade, que é o nosso cliente, dos números que a gente tem agora no mês de novembro. Para as pessoas terem ideia, hoje é dia 14 de novembro. Só no mês de novembro a gente já fez 116 encaminhamentos para a delegacia. Fizemos 10 recolhimentos. Esse trabalho é um trabalho em conjunto com a Polícia Civil. Isso aqui é resultado do trabalho da parceria que existe entre Polícia Militar e Polícia Civil na IS-20, nos 12 municípios. 16 recolhimentos à cadeia, 15 flagrantes, são 14 dias, 15 flagrantes realizados. 79 TCOs de ocorrência que a gente conduz e a Polícia Civil gera o termo circunstanciado de ocorrência. 7 armas de fogo apreendidas, 19 armas brancas apreendidas, 16 pontos debelados de drogas. Ou seja, o nosso trabalho, ele não para, é de dia, é de noite, é de madrugada. No início do mês, mais precisamente no dia 31 de outubro, né, a virada de outubro para novembro, numa ação conjunto com o delegado Dr. Antônio, lá de Brejinho, ele fez a representação, conseguimos identificar. Brejinho teve um aumento considerado de roubos também, que chama nossa atenção porque é uma cidade pequena, como Brejinho. Quando vem ter 4, 5... assaltos.
Fora, seja, da curva, né?
Ele deixou completamente, exato, da normalidade do município. A população sente e a gente também sente, claro, isso, né? E corre atrás para tentar dar uma resposta. E fizemos um trabalho conjunto, foi desencadeada uma operação em Brejinho, conjunto entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, e conseguimos cumprir o mandado de prisão dos dois principais suspeitos. Automaticamente o número cai. E agora, em novembro, durante o mês de novembro, todinho, até agora, nós só tivemos um registro de um roubo lá em Brejinho. Então, a gente vai na veia mesmo, onde tem certeza que o problema está acontecendo, que são aquelas pessoas que estão acontecendo. Então, essa parceria do grandioso trabalho que a Polícia Civil faz, através da investigação, da identificação, representação junto ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, para que seja gerado um mandado de prisão e a gente cumpre junto, visa especificamente a redução dos números. A gente sabe que o ideal e o que a gente queria, mesmo sendo de certa forma ilusório, porque a gente nunca vai conseguir zerar esses números, até porque, como eu disse aqui no início, Marco ratificou, a violência, a criminalidade é como se fosse uma cobra de várias cabeças. A gente tira uma, corta uma, já está nascendo outra, já tem outra ali. E a gente vive, mesmo diante das dificuldades, das deficiências que a gente esbarra, mas a gente vive diuturnamente tentando minimizar esses números e gerar a famosa sensação de segurança para a população. Não basta apenas estar seguro. É preciso que a população se sinta seguro também, né? Mas para isso a gente precisa muito da, da contrapartida da sociedade, da população, para que não dê esses vacilos, como o Marco bem colocou aqui, que fique mais atenta. Infelizmente, a gente vive no interior e a gente tem que se adequar à modernidade. Porque à medida que as cidades se desenvolveram, que a economia aumentou, se aqueceu, a população aumentou e esses índices também aumentaram. Então, não adianta mais a gente achar que, não, mas é porque eu estou numa cidade do interior, eu vou botar minha cadeira aqui na calçada e ficar de boa como se estivesse no paraíso. Infelizmente, não é mais assim. Nossos interiores já não são mais assim. Coisas que a gente antigamente ouvia falar só nos grandes centros urbanos, a gente já vê aqui. Esse índice, esse consumo exagerado de drogas, listas e ilícitas. E agora eu me atenho mais às ilícitas, né? O crack, a cocaína, a maconha. A gente, até pouco tempo atrás, não via falar isso aqui. Era coisa de Recife, de Caruaru, de São Paulo, do Rio de Janeiro. E hoje não tem um dia sequer, no mês, independente de ser final de semana ou dia útil, que a polícia não apreenda droga com os nossos jovens, com pessoas de maiores também, que a gente sabe que muitos dos jovens são aliciados pelos maiores para o próprio tráfico, né, a própria venda de drogas. Então, importantíssimo também o que Marcos falou sobre a responsabilidade dos pais com seus filhos, principalmente os menores, né, que a gente vê muito menor assim. É uma vulnerabilidade em eventos, em festas. E até quando não tem festas também, dias comuns, a gente visualiza muito essas pessoas na rua, nas praças. E o mundo é uma porta aberta para tudo. Existem algumas fases das nossas vidas que é a adolescência, né? Eu digo a minha filha, eu tenho uma filha adolescente de 13 anos, e eu digo a ela, às vezes sou até meio grossa, eu digo a ela, eu não tinha isso na minha época, não tinha esse negócio de... Eu passei pela adolescência sem nem saber que era adolescente. Não tinha, mas hoje é assim. E eles são muito vulneráveis, né? A tudo, muito influenciáveis. Então, se a gente não tiver o tempo inteiro em cima, fiscalizando, olhando, cobrando, perguntando, sendo chato mesmo, a gente perde os filhos para o mundo sem nem perceber. Verdade. Eu não consigo dormir se a minha filha ainda não tiver dormido. Eu não consigo dormir dentro de casa, ela dentro de casa comigo, se ela não tiver dormido. Eu não durmo. Não deixo com o telefone, não, para ficar mexendo no telefone sem eu saber o que é que está fazendo de madrugada, negativo. O telefone, de noite, sai do quarto. E ela dorme sem o aparelho celular. Então, são coisas que a gente precisa ir ficando mais alerta com relação aos filhos. A internet também, ela tem um lado bom e tem um lado ruim. A gente, quando chega a uma certa fase da vida, a gente sabe discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom. E sabe dizer um não ao que é errado. Mas os jovens, os adolescentes, nem sempre têm essa força de dizer, não, aqui não, aqui eu não entro. Então, se não houver a participação dos pais, em primeiro grau já, de imediato, a gente termina gerando um problema no futuro bem próximo.
Verdade. Vamos para o primeiro intervalo. Na verdade, fazer um bloco só, tá, produção? E da sequência a gente volta com o bloco final aqui com as últimas dúvidas para Major Mirelle Oliveira e para Marcos Antônio.
Que estejam alterando e causando transtorno para tentar minimizar também esse número de roubos que tem sido mais frequente aqui na nossa área. E a população com certeza vai sentir essa diferença, essa cobrança no trânsito a partir de hoje, que a gente agora está equipado com o Transmoto. Queria destacar também, eu falei sobre os números estatísticos, encaminhamentos que a gente já fez ao longo do mês de novembro. Chamar mais uma vez a atenção que a gente vai estar deflagrando a Operação Papai Noel agora nos próximos dias, nas cidades de Afogados da Engazeira, Tabira e São José do Egito. Isso vai intensificar o policiamento nas cidades e com certeza a população também vai sentir essa mudança. E falar um pouco também, só destacar também a nossa redução, que com muita luta a gente vem conseguindo reduzir os números de CVLI, né, os homicídios na nossa área. Em setembro, nós tivemos 4 assassinatos, 4 mortes violentas aqui na IS-20. E conseguimos baixar outubro, só tivemos 1. E novembro, também a gente está meando aí, como diz o Matuto, meando o mês de novembro, só com homicídio. A gente acredita que com o trabalho e a bênção de Deus, vamos conseguir reduzir cada vez mais esses números. É o nosso objetivo.
Muito bem. Eu quero destacar, mas reforçar o que a Major falou em relação ao alerta celular. É fácil de fazer o cadastro, vai lá na internet. Eu mesmo fui. Eu fiz numa das entrevistas, eu fiz ao vivo, perguntando como é que fazia. E agora vai me servir muito, porque eu tive o celular furtado em Salgueiro, dor de cabeça enorme, porque estava no encontro da SERP, terminou o encontro, saí com um monte de gente para fazer registro, conversa, e acabei deixando o aparelho carregando em cima do balcão no auditório do hotel. E a pessoa foi intencional, porque logo depois ela desligou o aparelho. Mas eu tenho cadastrado e acredito que logo, logo, tem esperança de que ele apareça uma hora ou outra. Então é fácil, procura o site, no site da SDS. Aliás, tem muitos mecanismos rápidos. A própria queixa do furto, eu fiz pela internet também. Então o cidadão precisa também saber acessar. E é só fazer busca, alerta celular SDS, que consegue localizar sem maiores problemas o aparelho. Marcos, uma interrupção dessa de energia, eu fiquei curioso, falei com a Major, e no caso da Civil, dá muita dor de cabeça? Não? Às vezes está fazendo uma ocorrência?
Com certeza, como nós dependemos também da energia elétrica durante os nossos procedimentos internos, tanto na confecção do BO, quando o cidadão está fazendo a notificação lá, porque só vai funcionar se tiver energia elétrica, não só a questão da informática, a internet, mas toda essa situação, como também quando a gente está fazendo as oitivas, né? Os procedimentos que são iniciados por portaria ou o próprio flagrante, como também o requisitório do Ministério Público. Então, dá dor de cabeça sim, só quem sabe é quem está lá dentro, né? Às vezes a gente está fazendo o trabalho e de repente acontece isso. Infelizmente, nós não dispomos na nossa AIS de um gerador que era o adequado para evitar coisas do tipo. Pelo menos ainda não dispomos. Em relação, dando reforço, que o Major Mirelli falou, entre tantas outras situações importantes, em relação aos celulares, né, as pessoas, quando compram celulares que não compram em lojas devidamente legalizadas, é interessante que procure saber qual a origem do aparelho, porque, na verdade, termina comprando mais barato, porque na loja está um preço maior, e aí que é a vantagem. E não se preocupe em saber qual a origem do aparelho. Uma pessoa que estiver com o aparelho, qualquer aparelho que seja, não especificamente celular, e que tenha alguma queixa de furto ou roubo, essa pessoa, no mínimo, ela vai ser enquadrada como receptadora. Resta saber, durante as investigações, se essa receptação vai ser uma receptação dolosa ou uma receptação culposa. Culposa quando a pessoa só teve a culpa de receber o objeto, não tinha a intenção. E dolosa quando a pessoa poderia saber, teve condições de saber, comprou por um valor bem abaixo do mercado e mesmo assim continuou com o objeto, né? E aí vai responder no artigo 180 do Código Penal. Então é interessante que essas pessoas procurem saber disso aí. E quando a polícia faz a devida abordagem, é justamente parte do trabalho policial para saber, o aparelho é meu? É, mas tem que ser abordado para ver se o aparelho realmente está dentro da legalidade. Em relação o início desse trabalho Duas Rodas hoje vai ser extremamente importante. Estamos reta final do ano e muita gente circulando pela cidade, né? Muitos afogadenses que trabalham fora e começam a voltar nos feriados para estar com as famílias para o final de ano. Enfim, e tem muita gente que realmente não respeita regra de trânsito, não respeita nenhum tipo de regra. E vai estar aí com moto de todo tipo. Não só moto, veículo de quatro rodas também. Então, que se tiver dentro da legalidade, sendo abordado, vai ser comprovado. Então, somente vai estar fazendo o papel dele como cidadão. Se tiver dentro da ilegalidade, vai ser abordado e conduzido devidamente como regra a lei.
Uhum. Olha, Major, algumas queixas surgiram aqui de áreas rurais, né? Tem um caso aqui, por exemplo, a pessoa está pedindo para não se identificar, dizendo que no Poço de Pedra tem umas chácaras novas lá e está dando uma referência de que queria a atenção do policiamento à noite para uma, e ela está me passando a referência, eu vou passar para Major, e pelo menos duas vezes na semana uma bagunça, som alto, gritaria de homens, mulheres, com palavrões. Pela Baderna pode ser um ponto de drogas ou prostituição, pelo que ela está identificando lá. Ela está mandando algumas informações que eu vou eu vou lhe passar a posteriori. A Valdinelli Covoadas diz que faz alguns dias que teve uma tentativa de assalto no caminho até a casa dela na zona rural e diz que, infelizmente, eles sofrem com essas coisas. Ela trabalha, faz faculdade, precisa da moto para fazer esse trajeto, não foi a primeira vez a acontecer isso, e tem relato de casos na pista entre Afogados e Tabira. Tive que andar bastante na moto para que eles não me alcançassem, ou seja, correndo risco de um acidente, né, acelerou para por conta disso. Nil, trabalho na praça... olha, trabalhar na praça de alimentação tem muitos que pedem sim. E o Gordinho, como é conhecido, tinha parado um tempo, mas agora voltou e vai com tudo para cima dos clientes, está dizendo a Cássia Cirino. Parabenizo o trabalho da polícia. Só acho errado trabalharem com vidros fechados e escuros. Quem é que está falando isso? Irã, acho que deveria ser vidro baixo, é a opinião da ouvinte. Nil, concordo com tudo que Marcos falou sobre a questão da família, mas pura verdade, está dizendo aqui. Vamos para o Zap, diga no Zap.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Major Mineiro, bom dia a todos. Major, está na hora de refazer aqui as blitz nas escolas novamente. As impunidades continuam, viu, com as motos. Bom dia.
Pedindo atenção para as escolas. Mais um aqui, diga.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia a todos. Presente está aí na Rádio Pajéu. Bom dia a todos os ouvintes. E o Júnior é o seguinte, eu gostaria de pedir aí, aproveitar o momento aí para pedir o pessoal aí da polícia, para dar uma... Eles sempre passam, eu moro ali por trás do Museu da Rádio, e eu sempre vejo os meninos da PM passando ali. Só que é o seguinte, é mais à noite. Durante o dia também tem, mas é mais à noite. Eu já presenciei várias vezes ali por trás da escola, Geraldo Piano ali, por trás daquela quadra, por ali. É muito escuro ali, gente. Aí o que é que acontece? Vez ou outra a gente que resiste por ali, a gente sempre vê eles passando, passam uma galera para ali, não é pouco não, é muito, vários. Passa de 4, 5, 3. A gente não pode nem botar uma cadeira na calçada, às vezes a gente pensa em sentar na calçada, conversar com o vizinho, ou a gente tá com ele mesmo. Mas...
E não consegue, entendi. A Major está anotando aqui. Você diga.
Meu Júnior, bom dia. Eu quero também alertar também que eu, faz um bom tempo, não foi agora, eu fui lesada dentro do meu próprio comércio. Eu tenho uma lanchonete ali na feirinha de verdura, pegado com a cozinha comunitária. Então chegou um cidadão muito bem vestido, bem aparente, né? Vestido e com crachá da TIM, dizendo que trabalhava da TIM, que morava fora, vinha morar aqui, né? Então ele me lesou com dois celulares.
Tá vendo aí que o Marcos acabou de falar, né? Dessa estratégia deles. Roberto Vicente.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da PAGEU. E a minha opinião é o seguinte, é que essas fiscalizações da polícia deveria ser feita assim, sempre final de semana ou principalmente nessas épocas de festa, principalmente à tarde, porque a partir de 3, 4 horas da tarde é que o pessoal começa a voltar da zona rural nas motos. E os grandes índices de acidentes que a gente pega lá no regional, geralmente é à tarde. Chega muito acidentado à tarde, porque é fim de festa, todo mundo já bebeu, então volta. Então acho que essa maior fiscalização deveria ser feita sempre nesses períodos à tarde, sábado, domingo e esses feriados. Deveriam ser feitos à tarde, que é o horário que o pessoal está voltando. Se excede durante o dia e à tarde, à noitinha, volta e é onde tem o maior índice de acidente.
Entendi. E tirando de circulação, você salva a vida dele, né? Eu passei um dia, no dia do acidente dos seminaristas, eu passei um tempo ali num domingo no hospital regional. Tem de acidente de moto, é impressionante. Diga você.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos. Aqui é o Sumotax. Ô, Nil, eu gosto dessas abordagens da polícia, blitz, mas só que, na minha opinião, não deve parar sua moto avisada, mas tem muito carro alienado, roubado, atrasado e ninguém faz nada.
Olha carro também. Ok, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Arley Carnaval dos Santos. Queria pedir aí a Major para ter uma atençãozinha ali, Madeira Grande, Nova Brasília. Encontrei já duas vezes essa semana os rapazes empinando moto.
Ok. Você, aqui já tinha registrado. A última aqui para fechar.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, os ouvintes da Pajéu. Nilgênio, eu me chamo João Geraldo, mototaxista, e eu estou vendo aí a entrevista. Olha, Nilgênio, eu como cidadão, eu entendo assim que a polícia, através do major, a major Mirelle, e os policiais aqui do 3º Batalhão, tem prestado realmente um grande serviço para nós, para a sociedade, para o afogadense, né? Mas o que a gente vê, muitas vezes a gente observa como cidadão, observa que as leis elas existem, mas é uma lei que ela é frágil, né? Porque os policiais eles pegam humilhando, pegam o vagabundo, como ele mesmo disse, prende, mas quando é com poucos dias, eles estão novamente nas ruas praticando a mesma coisa e fazendo o mesmo delito, e a sociedade sempre passando o mesmo apuro, né?
É verdade, amigo. Há sempre uma preocupação com isso, principalmente para crimes menos ofensivos. Bom, eu vou fechar, pedir para a Major falar que anotou aqui as demandas, pelo que eu percebi, né? Quer comentar algo em específico, Major?
Só dando um retorno aí à população, né? Foi anotado aqui o pedido aí da Bela Vista, o Poço da Pedra, por trás aí do Geraldo Cipriano, Nova Brasília. E a gente vai fazer um planejamento para tentar contemplar uma presença mais constante do policiamento e externar para a população que agora na gestão do Coronel Costa Júnior, Tenente Coronel Costa Júnior, nosso comandante, foi implantado um plano de produtividade individual para os policiais. Ou seja, nossos policiais estão a todo vapor para trabalhar, porque eles são reconhecidos, se destacam, cada tipo de ocorrência tem uma pontuação. A gente, o Coronel colocou um quadro que fica na entrada do batalhão, onde os policiais destacam, eles ficam em evidência lá, a foto dele vai ser colocada também, e aquela pontuação da produtividade dele ao longo do mês, o número de ocorrências que ele está fazendo, o tipo de ocorrência que ele está atendendo, ela vai ficar cada vez mais evidente, e eles são beneficiados com algumas gratificações que são destinadas para a produtividade mesmo. E nossos policiais estão a todo vapor. Dessa forma, a gente tem como controlar também a produtividade, não só em Afogados da Engazeira. Mas agora, por exemplo, se eu for lá no batalhão, eu tenho como dizer como é que está a guarnição hoje, que está de serviço em Brejinho. Ao longo do mês, qual foi a produtividade desses policiais? Individualmente e por equipe mesmo. Então, é uma forma que a gente teve de incentivar os nossos policiais, que gostam de trabalhar, uma competitividade saudável, entre os próprios policiais, e a gente começa, às vezes tem alguns pontos engraçados, né? Essa ocorrência, eu estava nessa ocorrência, está faltando meu nome, que não entrou, major, essa daqui, e a gente vê o entusiasmo da tropa com relação a isso. Então, acho que foi uma grande iniciativa do Tenente Coronel Costa Júnior, e a gente já está conseguindo ver resultados nos números de apreensões de arma, de droga apreendido, de flagrantes que a gente consegue gerar levando para a Polícia Civil. Então, uma forma de dar uma satisfação aí à nossa sociedade com relação a isso e dizer que a gente está sempre à disposição e renova aquele pedido de parceria com a sociedade. É muito importante ouvir os senhores, as senhoras aqui, as reclamações, porque se isso não chegar para a gente não vai ter como melhorar. Eu costumo dizer que a polícia não trabalha com bola de cristal. A gente precisa tomar conhecimento, a gente precisa saber onde é que está tendo problema, qual é o tipo de problema, para poder a gente tentar fazer um planejamento e sanar aquela situação. Então, é de extrema importância ouvir a população e saber onde é que a gente está pecando, onde é que está falhando, como é que a gente pode descobrir o lençol, que ele é curto, viu? Descobrir um lençol aqui para dar uma atenção maior ali. Mas tenho certeza que tudo que foi falado aqui, todos os pedidos que foram falados aqui, foi anotado e a gente vai tentar, sim, atender melhor essa população que está sentindo carente.
Ok. Marcos, mais alguma coisa?
Eu quero aproveitar a fala de dois profissionais aí, mototáxi, os quais a gente respeita muito, pelo trabalho, os trabalhos que desempenham na cidade. Um citou a questão dos veículos alienados. Convido qualquer cidadão da cidade e região a visitar o pátio da AIS e vai ver que lá por trás nós temos vários veículos apreendidos. Veículos novos, não são veículos antigos não, veículos novos. Vários veículos de 4 e 2 rodas são apreendidos também pelos trabalhos desenvolvidos pela Polícia Militar do 23º e pela Polícia Civil daqui de Afogados da Ingazeira. O outro cidadão também citou a questão que a polícia faz o trabalho da investigação e faz a captura, prende. Pouco tempo depois está solto. Infelizmente, não depende da gente. Aí passou para o judiciário e aí tudo vai transcorrer dentro da legalidade. As leis, a gente tem que primeiro se educar mais para aprender a decidir no voto quem vai representar a gente para essas leis serem bem elaboradas e serem todas em prol do cidadão brasileiro e não do bandido. Nós também não gostamos, a polícia como um todo não gosta de fazer um trabalho, a polícia militar, a polícia civil tem toda uma atribuição, tem toda uma carga, faz o compromisso, prende e por conta de algumas brechas nas leis, depois a pessoa está solta. Infelizmente não depende da gente. Né? Para finalizar, Major Mirelli citou e eu reforço. Informação. Nenhuma polícia tem bola de cristal. É informação. Eu observei aqui muitas solicitações, pessoas que não querem se identificar, estão no seu direito, sim. Porém, lamentamos que quando a gente chega em uma situação, em uma comunidade, em uma rua, e a gente procura buscar informações, as pessoas dão diversas desculpas. Estou morando aqui agora, comecei a morar aqui ontem, sou novo, não conheço. Então, fica difícil, você está pedindo ajuda da polícia, mas você próprio ou própria não se ajuda. Precisamos de informações. E a polícia não divulga quem informa. Essa informação ela é tratada devidamente com sigilo para que a investigação aconteça. Então, todas as comunidades, nós recebemos queixas diversas. Mas quando a gente parte para a investigação, boa parte diz que não conhece, não sabe quem é, nunca viu.
É verdade. Bom, quero agradecer muito, valiosíssimo debate com a Major Mirelle Oliveira, com o Marcos Antônio. Final do debate, final do programa também. Agradecer a todos que participaram. Rico debate e que a gente abra o olho nessa reta final do ano e ajude também as polícias nesse trabalho. Obrigado, Major, mais uma vez.
Obrigada, Nil Júnior. Obrigada à Rádio Pajeú, ao colega Marcos aqui que dividiu comigo essas cobranças, né, Marcos? A gente sabe bem o que é isso, entende também a população, está no direito de cobrar mesmo. E a gente está sempre à disposição para esclarecer, para ouvir e na tentativa de melhorar cada dia mais o nosso trabalho.
Muito bom. Marcos, muito obrigado mais uma vez.
Só agradecer e lembrar que a polícia está para todos os cidadãos e cidadãs, né? A polícia está para isso. A polícia não está contra nenhum cidadão, nenhuma cidadã. A polícia está sempre para apoiar, guardar e assegurar, mas que todos e todas também façam suas partes.
Com certeza. Final do programa, a todos um abraço, vem aí o Encontro com a Poesia. Até amanhã, se Deus quiser.